Não existe algo mais terrível na vida do ser humano do que a insegurança. Seja a insegurança do amor do marido, que maltrata uma esposa, que a deixa infeliz, insegura, doente. Insegurança produz doença. Insegurança produz instabilidade. Afeta os nossos nervos. Cria um desequilíbrio psíquico no ser humano. Insegurança do amor da esposa. Existem maridos que se esforçam, que lutam para terem uma palavra de apreço, de reconhecimento, de elogio por parte da esposa. Há muitos maridos e esposas que morrem à míngua por insegurança em relação ao amor do cônjuge. Isso é terrível. Filhos que são inseguros do amor do pai ou da mãe, não se sentem amados. A insegurança é terrível em todas as áreas da nossa vida. A insegurança por vivermos num país estrangeiro. Mas, queridos, de todas as inseguranças, a pior é a insegurança da salvação. Não saber se estou salvo, se estou perdido. Não saber se estou caminhando para o céu ou para o inferno. Isso é terrível. Isso é uma tragédia. Isso tira a alegria de viver. Quando alguém pergunta para você: e daí? So what? Você está salvo ou perdido? Você está caminhando para o céu ou não? E a pessoa diz: não sei. Não tenho certeza nem da salvação e também não tenho a certeza da perdição. Vivo numa confusão. Queridos, eu li sobre um homem sábio na Inglaterra que, ao morrer, deixou escrito o que ele queria no túmulo, na sua lápide. Estava escrito: vivi torturado pela dúvida, morro na incerteza, não sei para onde vou. Voltaire foi um dos homens mais cultos, inteligentes do nosso mundo, na França. Viveu no tempo do iluminismo, em que surgiu o iluminismo, no século XVIII. Mas Voltaire, um homem incrédulo, descrente de Deus, na hora da morte, a angústia dele era tão grande que a enfermeira que o assistiu na hora da morte disse que ela disse: nunca mais quero assistir à morte de um ateu. Tal era a sua angústia. Um pai que sempre ensinou a sua filhinha de que Deus não existe. Um pai cuja esposa era uma fiel cristã. E a esposa tentava educar a sua filha nos caminhos de Deus. E o pai tentava desfazer e destruir todos os ensinamentos religiosos e cristãos que a mãe tentava inculcar na sua criança, na sua filha. E aquela criança vivia confusa. E esta criança ficou enferma. E a situação dela era de morte. E a criança estava angustiada. E ela disse: papai, eu sei que eu estou morrendo. O que será de mim? Existe um céu, como a mamãe me falou? Ou não existe nada de Jesus, nada de céu, como o senhor fala? E aquele pai em lágrimas disse: filha, acredite no Jesus da tua mãe. Queridos, nós precisamos ter certeza da nossa situação aos olhos de Deus. Nós precisamos dar certeza à nossa esposa do nosso amor. Nós precisamos dar certeza aos nossos filhos do nosso amor. Nós precisamos dar certeza aos nossos amigos que nos cercam para onde estamos caminhando e o que queremos. da vida. A incerteza mina suas energias. Eu conversei com um jovenzinho, sobrinho meu, seu nome Thomas, 16 anos de idade. Conversando com ele sobre a Bíblia, sobre a volta de Jesus, ele disse para mim: tio, eu já perdi o céu. Eu já não tenho mais esperança de ganhar o céu. Eu disse: mas como? Aí eu já disse para minha vovó que eu estou perdido. Minha vovó disse que eu não estou perdido, mas ela não sabe o que eu andei fazendo. Por isso ela disse que não estou perdido. Como pode um jovem de 16 anos ter desistido do céu? Você já desistiu do céu? Você acredita numa pessoa que diz assim: eu já perdi o céu? Não, você está dizendo que perdeu o céu, porque você quer perder o céu. Se você quer perder o céu, você perderá o céu, porque Deus deu a liberdade de escolha a cada ser humano, a cada criatura, e Deus não rompe, não desrespeita a liberdade de escolha. Mas Deus não quer você fora do céu. Essa é uma decisão pessoal, intransferível, sua. Nenhum pai pode decidir pelo seu filho, ou pela esposa, ou por... cada um decide por si diante de Deus. Onde queremos passar a eternidade? Na vida eterna? Ou na morte eterna? Ao lado de Jesus? Nós decidimos. Deus não decide por nós. Deus tomou a decisão de nos salvar. Deu seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Jesus Cristo nasceu da bendita Virgem Maria há 2000 anos atrás. Viveu uma vida santa na terra. Fundou uma religião chamada o cristianismo. A religião do Deus vivo. A religião da sepultura vazia. A religião do túmulo aberto. Porque a sepultura de Maomé, lá tem os seus restos mortais. Mas a sepultura de Jesus está vazia. O anjo disse para Maria: ele não está aqui porque já ressuscitou. Queridos, essa frase usada pelo anjo, ele não está aqui porque já ressuscitou, ela é certeza de salvação. Porque se Jesus estivesse morto, ele não poderia me salvar. Se Jesus estivesse morto, ele não poderia cumprir com as promessas de perdão, de vida eterna. Mas ele não está morto, ele vive. E Jesus falou assim: porque eu vivo, vós vivereis também. Então eu disse para aquele jovem sobrinho: filho, você não perdeu o céu. O céu está à sua disposição. Segure nas mãos de Jesus. Confesse a Jesus qualquer que tenha sido o seu pecado. Não importa, qualquer que tenha sido o seu pecado. E você ouvirá da boca de Jesus uma palavra: perdoado está o teu... Por favor, não mexe no ar-condicionado, não é? Não. Deixa ele... Porque senão ele vai aquecer e aí não dá conta de recuperar, não é? Quando tivermos os 6, vai ser melhor. Queridos, Jesus Cristo fez o que ele pôde fazer, mas ele não pode fazer a minha decisão. Eu conversei com outro jovem, este já tinha cerca de 30 anos. Insisti com ele, ele disse: mas pastor, o senhor não entende a minha situação. O senhor não conhece a minha situação. O senhor está falando que existe esperança, que existe o céu, mas o senhor não sabe o que eu fiz. Eu não preciso saber o que você fez. Basta eu saber o que Jesus fez. Eu não preciso saber do que você fez no passado. Basta eu saber o que Jesus fez por você, Billy. Billy estará se batizando hoje. Não importa o que ele foi, o que ele fez. O que importa é o que Jesus é. Ele é o Senhor do mundo, Jesus. E ele morreu pelo Billy. E Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu tenho que crer, eu tenho que confiar na palavra que saiu da boca de Jesus. Você não deve lembrar do passado. Mas se você quer lembrar do passado, então lembre isso. Jesus, há 2000 anos, morreu na cruz do Calvário por você. Se alguma coisa no passado é importante e deve ser lembrada, é essa. Jesus morreu por mim. Jesus ressuscitou por mim. Jesus subiu ao céu por mim. E Jesus disse: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Então Jesus vai voltar do céu por mim. Se você quer lembrar do passado, Joedelis, lembre disso. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar por você. Por você também, Evaldo, Suzana, por você. É o crer. Por que vivermos torturados pela dúvida? Por que morrermos na incerteza sem saber para onde vamos? Por quê? Se Jesus Cristo já nos deu a certeza da salvação. O pastor Leo Scriven, ele estava fazendo uma série de sermões evangelísticos numa igreja aqui nos Estados Unidos, lá em Virgínia, e ele perguntou quantos das pessoas que estavam no auditório, era um sábado de manhã, quantos acreditavam que estavam salvos? Tinham certeza da salvação? Poucas mãos se levantaram. Poucas mãos se levantaram. Eu não quero que você levante a sua mão, mas eu quero que você responda para si mesmo a pergunta: você tem a certeza da salvação? Se você disser: não tenho a certeza da salvação, só existe uma razão para a incerteza da salvação. A única razão para a incerteza da salvação são pecados não confessados, não abandonados. São pecados acariciados. São pecados com os quais convivemos dias, meses e anos. Há pessoas que estão frequentando a igreja há décadas, mas há décadas com os mesmos pecados. Há décadas com os mesmos maus hábitos. Há décadas com as mesmas transgressões, com as mesmas piadas indecentes, maliciosas, com a mesma intemperança, com o mesmo desequilíbrio, há décadas no pecado. Por isso não podemos ter certeza da salvação. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, Jesus diz: se confessardes os vossos pecados, 1 João 1:9, eu vos perdoarei os pecados e vos purificarei de toda a injustiça. De onde vem então a incerteza da salvação? Pecados não confessados, não abandonados, pecados aos quais nos agarramos. E o meu conselho a você, meu querido irmão, é: pare de pecar. Mas como parar de pecar? Parar de pecar é uma decisão. Ah, mas eu não tenho força e poder. Não estamos falando de força e de poder. Estamos falando de decisão. É a mesma coisa quando você diz que não gosta de uma pessoa. Eu digo: não pense nisso. Decida amar. Ah, mas eu não tenho força para amar essa pessoa. Não estamos falando da força para amar. Estamos falando da decisão de amar. Decida amar. Decida parar de pecar. Fale isso em voz alta para Jesus. Especifique qual o pecado que você quer parar de pecar. Diga qual é. Me ajude, Senhor. Eu não tenho força, mas eu decidi parar. O resto é com quem? O resto é com Jesus. É Ele que vai ter que dar poder para você. O poder vem dEle. Mas nós temos que decidir parar de pecar e ter a certeza da salvação. Há um texto no Espírito de Profecia que diz assim, que nós não deveremos ficar batendo no peito e falar: estou salvo, orgulhosamente, pretensiosamente. Que os verdadeiros salvos não estarão dizendo aí: eu estou salvo, queridos. Realmente é perigoso ficar andando por aí falando estou salvo, porque muitos que estão dizendo estou salvo estão perdidos. Muitos que batem no peito e dizem estou salvo, não querem ver nada dos mandamentos de Deus, não querem ter nenhuma submissão e obediência aos mandamentos de Deus. E em João capítulo 14, verso 15, o que Jesus falou? João capítulo 14, verso 15, Jesus falou assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em 1 João capítulo 2, Jesus diz assim: vejam como é perigoso ficar falando, estou salvo, estou salvo. Está mesmo? Você tem prazer na obediência? Ah, não. Quem falou que tem que obedecer? É. Por isso o mundo está do jeito que está. Porque os filhos são desobedientes. Porque os pais ensinam aos filhos desobediência. E os filhos passam para a sua outra geração desobediência. E todo mundo está vivendo na desobediência. E o mundo está uma bagunça. E a pessoa não tem a certeza da salvação. Mas Jesus falou em 1 João capítulo 2. Vejam o que Jesus falou. 1 João capítulo 2 e o verso 3 em diante. Nisto sabemos que conhecemos a Jesus, se guardarmos os seus mandamentos. Como é que eu sei que eu conheço Jesus? Se eu guardo os mandamentos dele. Porque se eu não consigo guardar os mandamentos dele, é porque eu não tenho Jesus dentro do meu coração. Não é a guarda dos mandamentos que coloca Jesus no seu coração. É Jesus que está no seu coração, que dá-lhe o poder para obedecer os mandamentos. Não podemos inverter o processo. Primeiro é Jesus no coração. E então o prazer de obedecer a Jesus. Por isso Jesus fala agora no verso 4. Vejam como o verso 4 é um verso forte. 1 João 2, 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Uau! Isso é forte demais. A Bíblia é um livro que não passa a mão na cabeça de um rei Davi que pecou, que adulterou, que matou o marido da mulher. Ele não passa, ela conta os pecados de Davi. Mas a Bíblia também não passa a mão daquele que está dizendo, estou salvo, não preciso obedecer os mandamentos de Deus. Ela diz, não, se você conhece a Jesus, você obedece os mandamentos de Jesus. Agora, se você está falando, conheço a Jesus, estou salvo em Jesus, mas não quero obedecer os mandamentos de Jesus, você está sendo o quê? Mentiroso. A Bíblia vai no ponto, não engana. Ela dá a certeza da perdição e ela dá a certeza da salvação. Certeza da perdição para quem vive no pecado e não quer a solução para o pecado que é Jesus. E certeza da salvação para quem abraça Jesus como Salvador. E agora tem prazer em viver em obediência a Jesus. A obediência vem na sequência da aceitação de Jesus Cristo como Salvador. Queridos, a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, abra sua Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13 e o verso 5. Aqui nós lemos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 25. Examine-se a si mesmo. Ninguém gosta de exames, não é? Ninguém gosta de exames, os estudantes não gostam de testes, de exames, mas existe um exame que você precisa fazer. Examine-se a si mesmo, para ver se você permanece na fé. Prove a si mesmo. O que que Paulo, através do Espírito Santo, está dizendo? Examine-se, prove-se, para ver se você está salvo. Nós deveremos diariamente perguntarmos: estou salvo ou perdido? Como está a minha situação com Deus? Se eu morrer hoje, ah, não fala isso, pastor, vira a boca para lá. Você pensa que isso acontece só com os outros? Você pensa que só o avião do outro que cai, o seu nunca vai cair? Ah, não, Deus nunca vai deixar, você é melhor do que os outros. Não importa o avião de quem vai cair, irmãos. O importante é quem esteja lá dentro, esteja salvo em Jesus. Porque a vida eterna não é viver esta vida. A vida eterna é viver o novo céu e a nova terra. Aqui nesta terra, nós todos morremos, os que amam e os que não amam a Jesus. Mas é grata satisfação e alegria morrer salvo. Por isso, Paulo está dizendo: examine-se, prove-se, para ver se você está salvo ou não. Continue o verso dizendo aqui: ou você não sabe quanto a si mesmo que Jesus Cristo está em você. Ou você não sabe se Jesus está vivendo em você ou não. Não sei. Se você não sabe, é porque não está. Quando uma moça pergunta para o namorado: você me ama? Ele diz: não sei. Ela diz: ah, mas acho que ama sim. É assim? Vocês, mulheres, aceitam? É assim que funciona? Quando um rapaz diz: ah, não sei. O que que ela diz? Diz o quê? Não ama. Quem ama sabe. Se Jesus está perguntando: eu estou em você ou não? Se ele estiver em você, você sabe. Porque é impossível. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Sua boca vai falar de Jesus, vai se regozijar em Jesus, vai louvar a Jesus. Por isso diz aqui, termina o verso 5 dizendo: se é que já não estáis o quê? Se é que você já não está reprovado. Examine-se, prove-se, para ver se Jesus está em você. Se é que você já não está o quê? Reprovado. Abra sua Bíblia também na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Agora é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 11. Veja como Paulo fala da salvação. Paulo não fala da salvação em termos de futuro, ele fala da salvação em termos de passado, usando o verbo sempre no passado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 11. E é o que alguns têm sido: já havem sido lavados, ou seja, já foram lavados, já foram santificados, já foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Fomos lavados, fomos justificados, fomos santificados. Ou seja, Paulo não está falando com dúvida, ele está falando com certeza de fé. E veja a certeza de fé de Paulo em Gálatas 2:20. Veja a certeza de fé. A diferença entre aquele nobre inglês que escreveu: vivi torturado pelas dúvidas, morro na incerteza e não sei para onde vou. Agora veja as palavras de Paulo. Gálatas 2:20. Todos acharam? Vamos ler. Já estou crucificado com Cristo Jesus, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo tinha dúvida de que Jesus estava vivendo nele? Não. Cristo vive em mim. Isso é uma assertiva de fé. Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Certeza, convicção. Ainda Paulo, abra sua Bíblia em Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Um sermão, para ser sermão bíblico, tem que ser um sermão construído em cima da Bíblia. Um verso após outro, confirmando a vontade de Deus na sua vida. Não pode ser um palavreado bonito do pastor, tem que ser a Bíblia. É a Bíblia, a palavra viva de Deus, que penetra e que salva e que liberta. Por isso é o que eu estou falando para vocês, não é a minha opinião, é a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o verso 7. Aqui lemos: porque Deus nos deu o espírito, porque Deus não nos deu o espírito de medo. Ah, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do cemitério, eu tenho medo de gente morta, eu tenho medo da doença, eu tenho medo da morte, eu tenho medo. Jesus, quando entra na sua vida, o liberta dos medos. Porque Deus não nos deu o espírito do medo. Palavras de Deus, Eu estou lendo, não estou dando minha opinião. 1 Timóteo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de fortaleza, de amor e de moderação, ou seja, equilíbrio. E agora veja o verso 9. Que nos salvou. Alguma dúvida nisso aqui? Nos salvou, nos chamou com a santa vocação. Alguma dúvida nas palavras de Paulo? Nos chamou, nos salvou. Nenhuma dúvida. E agora, queridos, o verso 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Quando Ellen G. White estava morrendo, as últimas palavras de Ellen White foram: porque eu sei em quem eu creio. Certeza de fé. No final da vida de Paulo, ele disse: eu sei em quem eu tenho crido. Agora, o ateu nobre inglês disse: vivi torturado pelas dúvidas, morro na incerteza, não sei para onde vou. Mas vejam as palavras de Paulo. Agora, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vejam agora o verso 7 e o verso 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7 e verso 8. Combati o bom combate da fé. Há alguma dúvida nisso? Alguma palavra de incerteza? Não. Eu não lutei a luta errada. Eu batalhei a luta certa. Combati o bom combate da fé. Não foi para conquistar terras, não foi para conquistar dinheiro, não foi para isso ou para aquilo. Eu combati a luta da fé para salvar almas e preparar-me para o céu. Paulo investiu tempo e energia na luta certa, a luta da fé. E agora o verso 8. Desde agora, a coroa da justiça está guardada. Ele tinha dúvida? Ele está dizendo: desde agora, a minha salvação é certa. E a coroa que eu vou receber está reservada. E eu vou receber quando? O qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a você, Evaldo, a você, Suzana, a você, Billy, a você, Joedres, e a todo aquele que quiser, porque Jesus disse: aquele que ouve, venha. E quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Essa é a certeza da salvação. A minha salvação não depende do passado meu, nem do futuro meu. A minha salvação depende do que Jesus fez por mim na cruz. E a minha salvação foi consumada pela morte de Jesus na cruz. Queridos, Satanás, ele é muito esperto em torturar as pessoas com lembranças do passado e amedrontar as pessoas com os temores do futuro. Você divide a humanidade em dois grupos: pessoas que vivem sofrendo pelo passado e outros que vivem sofrendo pelo futuro. Satanás é muito hábil em trabalhar com o passado e com o futuro. Mas o Espírito Santo está dizendo que a salvação não depende do seu passado e nem do seu futuro. A salvação depende do dia que se chama hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, hoje, se entregardes o coração a Jesus, Jesus dirá a você o que disse para o bom ladrão na cruz: em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Certeza de salvação. Deus só conta o dia que se chama hoje. Por isso, queridos, Mateus capítulo 6, Jesus falou para você e para mim, em Mateus capítulo 6, palavras de Jesus, Mateus capítulo 6, e os versos 34 e 33. Só o dia de hoje. Aqueles que deixam de pecar o pecado do fumo, ou aqueles que deixam de pecar o pecado do álcool, ou o pecado do adultério, ou pecado, qualquer pecado que seja, você nunca fala: bom, agora eu vou ficar sem fumar o resto da minha vida? Não, você não vai fumar hoje. Hoje. Eu vou ter que ser honesto o resto da minha vida? Não, você vai ter que ser honesto hoje. E amanhã? Espere chegar amanhã. Decida pelo dia de hoje. Deus não está sobrecarregando você com o dia de amanhã, porque o amanhã ainda não chegou. Você não vive o amanhã hoje, você vive o hoje. Satanás é esperto em torturar alguns por lembranças do passado, ou amedrontar outros com os temores do futuro. Mas Deus só exige de você uma decisão consciente hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Palavras de Jesus, veja em Mateus capítulo 6, verso 34 e 33. Aqui lemos: não se inquiete pelo dia de amanhã, verso 34. Não se preocupe pelo dia de amanhã, não se atemorize, não se amedronte pelo dia de amanhã, não viva ansioso pelo dia de amanhã. Palavras de Jesus. Por quê? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez, aceitando a Jesus, tomando sua decisão ao lado de Jesus, confessando seus pecados cada dia. E cada dia você terá certeza da salvação, amém? E o verso 33, do mesmo capítulo 6 de Mateus: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ah, então agora eu vou ter que vir na igreja todo sábado? Não, você tem que vir hoje. Agora eu vou ter que assistir todos os cultos da igreja? Não, só os dessa semana. E o da outra semana? Espera chegar. Não queira viver o quê? O futuro, trazer, puxar o futuro para o presente. Você vai ficar sobrecarregado do jeito que Satanás gosta e vai desanimar. Basta cada dia o seu próprio mal. Tome uma decisão de ler a sua Bíblia hoje. Tome a sua decisão de confessar os pecados hoje, de aceitar a Jesus hoje. Satanás atormenta alguns com as lembranças do passado e outros com os temores do futuro. Mas o segredo de uma vida cristã vitoriosa é vivermos um dia de cada vez em comunhão com Jesus. Não se preocupe se você vai conseguir ler a Bíblia toda em um ano. Se preocupe em ler a Bíblia hoje. Não se preocupe se você, a Bíblia, vai conseguir ler o livro Senso do Bom Viver inteiro. Que ele me falou que vai começar a ler o Senso do Bom Viver. Foi através desse livro que ele conheceu a Jesus. Então não se preocupe se você vai conseguir lê-lo inteiro, mas leia-o hoje. E amanhã? Amanhã você toma a decisão, começa o dia com Jesus e o Espírito Santo vai lhe dar poder para ler de novo amanhã. Quando chega o amanhã, quando o amanhã se torna hoje, Deus providencia, Deus provê o quê? Força, poder para aquele dia. Mas Deus não comunica força e poder adiantado. Olha, amanhã você vai ter uma luta muito grande, então vou te dar poder hoje. Não. O poder hoje é para o dia de hoje. Lembra-se do maná que Deus dava, o maná? Dava o maná só para o dia, não dava o maná para o dia seguinte? E Jesus, na oração do Pai Nosso, disse: dá-nos o nosso pão de cada dia, hoje. Não fala do pão da semana que vem. Queridos, eu quero que você, hoje, ao sair dessa igreja, tenha certeza do céu, da salvação. Decida, hoje, ler a sua Bíblia, orar, confessar os seus pecados. Ao sair de casa, cada dia, convide Jesus para sair com você. Coloque-o sentado no banco do passageiro. Ele vai acabar sentando no seu banco de motorista, né? Porque ele guia você, ele dirige você. Viva em comunhão diária com Jesus Cristo. Isto é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Eu não preciso estar salvo amanhã, eu tenho que estar salvo hoje. Eu li no livro Mente, Caráter e Personalidade este pensamento, eu quero ler para você. Apenas um dia de cada vez. Quantos dias? Um dia de cada vez. Se você tem que falar que ama alguém hoje, fale hoje. Não deixe para amanhã. Eu já percebi que as pessoas que mais choram no funeral, pastor é acostumado a fazer funeral. Eu presto atenção nas pessoas, e a que está mais desesperada, chorando mais, eu procuro saber quem é ela e como foi a vida dela. Geralmente é o filho desobediente, geralmente é a filha desobediente, que agora, no desespero, é a que mais chora. E segura, e quer que a pessoa acorde. Porque aquela pessoa que falou que ama, que demonstrou o amor, ela está segura. Chora, sim, porque perdeu um ente querido, mas não se desespera, porque tem certeza do amor que deu e do amor que recebeu. Por isso, apenas um dia de cada vez. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça-o hoje. Se tiver que escrever a carta para alguém, escreva hoje. Ou telefonar para alguém, telefone hoje. Pense nisso. Um dia me pertence, não dois. Um dia só me pertence. Neste único dia farei o melhor que eu possa. Usarei meu talento da fala de modo que eu seja uma bênção para alguém hoje. Seja uma ajuda, um conforto, um exemplo que o Senhor Jesus há de aprovar. Exercitar-me-ei hoje na paciência. Ah, eu tenho que ser paciente hoje. Paciente com a esposa, paciente com os filhos. Exercitar-me-ei na paciência, na bondade, na longanimidade, para que as virtudes cristãs possam ser hoje desenvolvidas em mim. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. Aquele que vem a mim, eu não o lançarei fora. Palavras de Jesus, eu acredito nestas palavras. Por isso eu me regozijo na salvação que Jesus me dá. Quantos querem se regozijar na salvação que Jesus está dando agora para aquele que crê, pede e busca e acredita? Louvado seja o Senhor.